Boa noite, senhores seguidores do podcast. Estão voltando com a nossa programação voltada a louvar ao Senhor. Como diz na frase dita João 10:10, que Jesus diz a seu discípulo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Vamos voltar hoje a falar sobre Davi, o salmista, o músico, o louvador, o homem que sabia que Deus era sobrenatural. Davi deixa Salmo 40 para nós, em 18 versículos. Eu dividi os versículos em cinco partes. Agora quero ler para que nós falar sobre. Falar sobre o versículo. É Salmo de Davi para o cantor morto. Assim, Salmo 40. Primeiro versículo ele fala: esperei com paciência no Senhor. E eu vi meu clamor. Verso 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco novo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. E 3: e pôs um novo cântico na minha boca, vinho ao nosso Deus. Muitos ouvirão e comerão e confiarão no Senhor. Então, esses versos da Bíblia que vamos interpretar. Davi, aqui, ele está falando sobre a vida de Cristo. Davi fala sobre o sentimento. Davi fala sobre o desejo de servir ao Senhor. Porque lá no Salmo, ele diz: uma experiência de oração responde. Ele fala isso. Esperei. Ele se inclinou e me enviou. Ele diz que após um período de espera, o salmista foi livrado de grandes problemas. Talvez fosse uma enfermidade ou qualquer outra situação, onde a morte parecia iminente. Essa experiência proporcionou-lhe um novo cântico de inspiração. Confiança em Deus. Então, Davi tinha essa grande virtude do Senhor. Deus o abençoava. Rei Davi, como nós conhecemos, ele é bem claro quando fala no seu clamor, Pai, Deus. Ele exalta o nome do Senhor. Quando ele diz: pôs em minha boca uma canção nova, um louvor para nosso Deus, muitos virão e temerão e confiarão no Senhor. Mas no verso 4 ele diz isso assim. Ele diz assim, se não abrirás em veio, em veio. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que põe o Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem esquece o dia para a mentira. Então, muitos são, Senhor, meu Deus, muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Essa reflexão do 4 ao 5, né? Do 4 ao 5, ele está bem claro quando ele quer dizer aqui que é o tema cântico, é o tema cântico de Davi, que ele era o cantor mor. São muitas as maravilhas que tens operado. Ele quer dizer isso, são muitas maravilhas que tem operado. Embora o Salmo comece com como o Salmo 1, com uma bem-aventurança. O termo da bondade divina predomina sobre o salmo, também claramente louvor, a predominância do louvor do salmista. E seus maravilhosos feitos e pensamentos são grandes demais para serem descritos e numerosos demais para serem contados. E assim ele afirma, no versículo de 4 a 5, porque ele mesmo fala, tu, Senhor, meu Deus, multiplicaste para conosco tuas maravilhas e teus planos, eles não podem ser contados em ordem se eu tentasse contá-los. Falá-los, eles são muito mais do que incontáveis. São muito mais do que incontáveis. Então, ou declarar, conforme a versão da sua Bíblia, ele diz, quando fala, muitos são, meu Deus, as maravilhas que tens operado. Então, aqui o salmista fala sobre a sua confiança e agradecimento a Deus. Vamos falar do versículo 6. Esse versículo 6 tem um campo de exploração. No 6 até o 11, se nós formos observar, ele tem uma grande explanação como Davi está contando, quando diz assim, vocês, sacrifício e oferta, não fizestes as minhas orelhas frascas, holocausto e expiação pelo pecado, não me chamar. No 7 diz, então disse, eis que eu venho no rolo do livro, está escrito de mim, de lei em fazer a tua vontade, ó Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não vi o que os meus lábios, Senhor, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Atribuí a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da tua grande congregação, a tua benignidade e a tua verdade. Pois, vemos aqui que Davi exalta o nome do Senhor e diz no versículo 11, não detenha para comigo o Senhor, teu misericórdia. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Então, nessa passagem de 6 a 11, o mestre do Davi, ele diz que a reação diante do novo cântico, é um novo cântico, ele quer agradecer a Deus. Agrada-me fazer a vontade. Nós temos que agradecer, agradar aquilo que Deus nos dá. Fazer a vontade do Senhor. Deus, quando nos dá uma luta, uma tarefa, uma missão, nós temos que saber que Deus agradou-se da tua pessoa e escolheu para essa missão. Vejam que a missão de Davi não foi fácil. Então, é o que exalta nessa passagem, dos 6 até o 11, é o novo cântico e a experiência por trás dele que leva o salmista a olhar para o além do sistema sacrificial. Alegrar-se no sacrifício. Claro, do sacrifício, Deus não quer o sacrifício. Ele mesmo ordena assim que Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. São vistos já a oração a Deus para que o livre dos males. Ele pede tudo isso, está na presença do Senhor. E além disso, o olhar para o além do sistema sacrificial. Os quatro sacrifícios, base e oferta no versículo 6, ele diz bem, claro, versículo 6, como ele diz, sacrifício e oferta, não fizeste as minhas orelhas brancas. Holocausto de expiação pelo pecado, não reclamar. Então, são quatro. Os quatro sacrifícios básicos e ofertas. Assim, você já fala isso, né? E no versículo 6 são inaceitáveis para a apresentação da verdadeira gratidão e louvor. A profundeza da experiência ao escritor bíblico, né? Encontram-se nessa proclamação declarada da natureza e obra do Senhor. O autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, quando escreveu, cita essas palavras, aplicando-as a Cristo. Vejamos lá em Hebreus 10, 57. Em Hebreus 10, 57, ele fala sobre isso. Então, do verso 6 a 11, ele diz tudo isso, porque então diz: eis que venho no rolo do livro, está escrito sobre mim. Né? Ele fala isso. Ele fala que no livro, a escritura está escrito sobre ele. Então, eis que venho no rolo do livro, está escrito de mim ou sobre mim, dependendo da sua versão. Então, ele já diz sobre isso. E como nós vamos ver mais uma do versículo 12 em diante, no versículo 12 em diante, diz que ele diz assim, no versículo 12, Deus fala a Davi, e Davi clama ao Senhor, porque males sem número me têm rodeado. as minhas iniquidades me prenderam. Me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça e do que desfalece o meu coração. Pelo que desfalece o meu coração. Essa citação, nós vamos chegar até o versículo 17, onde ele diz assim. Aqui fala o meu coração, no 12, no 13, diz assim. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te o meu auxílio. Verso 14, sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem a frase e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da tua afronta os que me dizem. Ah, 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 ah. O verso 16 diz: folguem e alegrem-se em ti, porque te buscam. Viva constantemente os que amam as tuas salvações. Engrandecido, engrandecido seja o Senhor. E o 17 diz, eu sou pobre, necessário, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Essa sentença linda de novo 17, o salmista fala, conversa com Deus e diz, pedindo o livramento, como ele diz, dá-te pressa, ó Senhor, ele pede socorro, e eu socorro ele. O verso 12, parece ser um elo de ligação entre esses dois poemas, que os salmos são poemas, né? E uma introdução ao pedido de auxílio, lá no pensamento do coração do salmista, um canto de louvor, são canções. Quase todas as frases nesta sessão encontram-se em outros salmos, como também no Salmo 70. Salmo 70 também tem essa frase. Este uso de outras fontes faz agudos contrastes com a originalidade do versículo de 1 a 11. Né? De 1 até 11. Do qual eu já falei aqui. Contudo, a grande necessidade do salmista não é menos real. Depois de rogar por atenção imediata, ele precisa dessa atenção imediata. Ele se sente em apuro, em perseguição. Mas é quem diz, segue aquele que lhe tentam lhe matar praticamente. Né? Ele pede que seus inimigos sejam envergonhados e cobertos de vexame. Aquele que anda com o Senhor, na presença do Senhor, nada, mas nada mesmo poderá deter. Deus é sobrenatural. E diz, tornem a frase e cubram-se de ignomínia e sofram perturbações. Lembra-se. Porque ele fala que eles sejam envergonhados. Então, este salmista, ele tem tanta certeza de estar na presença de Deus, ainda que com suas falhas, mas são preditas pelo Senhor. Então, Ele diz ainda que essas pessoas tornem atrás e curam-se de ignomínia. Ignomínia e sofre perturbações por ter seguido aquela pessoa que ele fez. Nós temos que respeitar o sacerdote real do Senhor. O Filho de Deus, aquele que era na presença do Senhor, aquele que obedece, tem sua vida ilibada com o Senhor, obedece os mandamentos do Filho de Deus. Jesus veio para salvar e dar a vida eterna. Como ele diz mesmo, Jesus fala, que o Antigo Testamento, ele se manifesta no Deus vivo. O Deus do Antigo Testamento, ele se manifesta no Deus vivo. Ah, lá quando está em Gênesis, está escrito muitas coisas que nós não sabemos. Havia 6 talhas de pedra vazias na casa de João, papapá, né? E também tem outras coisas que está escrito em Romanos. O Senhor ordenou que as talhas fossem enchidas com água. A água que é aqui significa morte. Significa morte. Significa morte. A água aqui é a típica morte. E esse, cadê? Mas está em Romano. Isso é estranho. Então, aqui quando ele fala as coisas no Evangelho, é que a linguagem do povo no tempo de Jesus precisava ser modificada porque era o dialeto que eles tinham. No livro de Gênesis, repetido em João, repetido em Romano, em Êxodo, repetido em Romano. Muitas passagens do livro de João. Então, são sinóticos os 4 evangelhos. Então, não, Deus não manda o filho para confundir aquilo que busca o Senhor, mas confundir os sábios. E ainda pede àqueles que buscam a Deus possam se regozijar justamente aquele que busca a Deus possa ser feliz e a bênção se regozijar justamente e magnificar o Senhor, percebendo a sua própria falta de capacidade, ele confia em Deus. Quando nós não tivermos capacidade, nós temos que confiar em Deus. O salmista fala sobre isso. Senhor meu Deus, capacita-me, entrega as tuas mãos, alcança com teus olhos, vê o caminho, o lugar que eu fiz, estende o teu braço e alcança-me. Alcança aquela pessoa no qual nos segue, me persegue. Alcança aquela pessoa que está em oração, liberta para ser o ajudador. Deus, é que Deus se lembre dele e se comprove ser seu ajudador e libertador. Assim é a nossa vida. Então, o Salmo Davi, o Salmo ele chega a um ponto quando ele diz, eu sou pobre e necessitado ou miserável, né? Mas o Senhor ainda de mim. Então, cuide de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenha. Oh, meu Deus. Então, esse é o cuidado de Deus para com o homem, sabe? Da avidez, da queixa, da traição do seu inimigo, e busca o socorro em Deus. Davi sabia que havia inimigos. Davi sabia que seu próprio sogro ordenou o sacrifício. Davi sabia que o seu cunhado foi seu maior amigo, foi contra o próprio pai e ajudou a salvar a vida de Davi. Jônatas. Então, Davi é grato por tudo. Mas Davi não cita nome de pessoas. Davi não cita. Porque todos esses nomes estavam escritos no livro, lá no rolo do livro. Está escrito falando de mim, como Salvador, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente. Não precisa falar o nome, Deus sabe. Como nós agradecemos, são muitos, apenas muitos, nós somos só, para que Deus cuide de nós. E espero que tenha tido o amor de Deus sempre na sua vida e coração, para que Deus ilumine o seu caminho e a sua vida, para que sejamos mais do que felizes, que tenhamos a certeza de uma vida eterna. E que Deus abençoe grandemente. Não se esqueça de ler sempre o Salmo, porque ele é uma poesia divina. Deus sabe do seu coração. Fique com Deus, que Deus abençoe grandemente. Através da rádio Comunicação da Igreja Evangélica de Missões.